Irmãos e irmãs, paz e bênção de Deus a você, a sua casa, a sua família nesse momento. Sou Dom Pedro Spolini, bispo da Diocese Santo André. Agradeço a sua disponibilidade em abrir as portas da sua casa, seu coração, para meditarmos a palavra de Deus nesse dia 26 de junho, 13º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor. Dia de nos dedicarmos a louvar, bendizer a Deus e descansar. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, 51 a 62. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, um homem disse a Jesus: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse: segue-me. A outro, Jesus disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para trabalhar pelo reino de Deus. Palavra da salvação. Veja bem, irmãos e irmãs, você é batizado, consagrado para seguir Jesus. Vamos ver quem é o verdadeiro discípulo, discípulo de Jesus, seu seguidor e seguidora. O verdadeiro discípulo é o que segue o Mestre no caminho da renúncia a si mesmo e da solidariedade ativa com os pobres, pequenos, os excluídos. Jesus reprova o espírito de intolerância de Tiago e João e mantém sua firme resolução de caminhar para Jerusalém, onde entrega a própria vida em favor da humanidade ao morrer na cruz. Três cenas marcam o início dessa caminhada para Jerusalém. No primeiro e no terceiro caso, os homens tomam a iniciativa: eu te seguirei, quero seguir você. Ao primeiro destes, o Mestre lhe mostra que o seguimento a ele não será fácil, pois ele requer, né, que você tenha um espaço de vida, né, algum tipo de comodidade. Mas Jesus disse que não tem nenhum lugar nem para repousar a cabeça. Quer dizer, quem quer seguir Jesus e acumular bens, ter bens materiais, ficar rico, não tem condição. Ao terceiro, que deseja se despedir dos familiares, Jesus o desafia: ou seguir a nova família do Mestre, ou continuar apegado à sua família de sangue. Então, no segundo caso, é Jesus quem chama: siga-me. Então, o diálogo com os três possíveis seguidores demonstra a prioridade do reino de Deus. Nas três situações, requerem-se prontidão, desprendimento de outros vínculos, disposição para enfrentar o desconforto, em vista da nova vida do reino de Deus. Então, o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, é alguém decidido por ele, para enfrentar o que der e vier, na confiança da presença, da proteção, do amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, somos seguidores de Jesus. Não desanimemos diante da dificuldade. Consagremos a Ele nossas preocupações. Pensemos nele e o que é difícil ficará fácil. Queridos irmãos e irmãs, o seguimento de Jesus tem muitos desafios, mas nos traz muita alegria, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quero agora, confiante nessa força do Cristo que se manifesta em seus discípulos, abençoar vocês, talvez você que está doente, desanimado, que está preso, que está em algum lugar difícil, enfrentando tantos desafios e complicações. Abençoar com a bênção que vem do alto. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fique em paz, fique com Deus no seu coração.
O dízimo transforma vidas. Em geral, as igrejas são sustentadas pelo dízimo e essa oferta é vista pela comunidade como uma contribuição para manter o que diz respeito à estrutura física da paróquia. Mas é essencial lembrar que a contribuição do dízimo vai muito além dessa necessidade. Você sabia que o dízimo atua como agente transformador de vidas? O dízimo é a forma de depositarmos nossa confiança em Deus, confiando na sua providência e vontade. Realizar a contribuição dele mensalmente é um ato de amor e entrega total a Deus. E por meio dessa entrega, o Senhor acolhe de bom grado e através desse gesto em dinheiro, e não importa a quantia, você estará fazendo uma ação social. O profeta Malaquias narra em seu livro: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do que necessitas. Pela doação, como está escrito na palavra, a pessoa recebe muitas graças e pelo seu ato de oferta, muitas outras acabam sendo beneficiadas. O dízimo ajuda muitos outros fatores nas igrejas, mas o mais importante é como ele é um agente transformador de vidas, realidades e propaga a obra da evangelização. Ele transforma vidas, pois junto à comunidade cristã são realizadas muitas obras de evangelização e caridade. Lembremos que na palavra está escrito: antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. E um dos principais princípios do cristão é ter a caridade para com os irmãos, ou seja, contribuir com o dízimo é também praticar a caridade. E veja como ele é um agente transformador social na sua paróquia. Uma parte do dízimo arrecadada é destinada para a preparação de cestas básicas para os mais carentes. Geralmente essa doação é distribuída mensalmente pelas paróquias e na maioria dos casos torna-se a principal fonte de alimentação para diversas famílias necessitadas. Com esse gesto de amor, muda-se a realidade de fiéis que, por algum motivo, não têm condições financeiras e dependem do pouco para ser feliz e para uma vida um pouco mais digna. Que pelo dízimo possamos alimentar o próprio Cristo que vive no irmão, que muitas vezes está ao nosso lado, mas por causa de um descuido da sociedade é esquecido e menosprezado. Dízimo é amor ao próximo. O dízimo tem o papel de manter a vida missionária na paróquia, priorizando sempre a evangelização e o fazer o amor de Deus conhecido. Segundo São João Paulo II, a evangelização missionária constitui o primeiro serviço que a Igreja pode prestar ao homem e à humanidade inteira no mundo de hoje, ou seja, A sua contribuição por meio do dízimo colabora para realizar o primeiro objetivo da Igreja: levar às pessoas uma experiência com Deus. As santas missões são realizadas nas paróquias para estar a serviço dos fiéis e para o trabalho de evangelização sair da melhor forma, precisa ter uma boa estrutura. Por exemplo, quando uma paróquia organiza uma missão, primeiro busca dar formação para os fiéis. E para dar qualidade a essa formação, é necessário a confecção de materiais formativos, e isso gera custo. Já no dia da missão, são feitas as sacolas para os missionários levarem com todos os materiais de evangelização: vela, adesivo da missão, recipiente de água benta, papéis formativos, o que também representa custo, mas, ao mesmo tempo, são itens indispensáveis para o processo missionário. Tudo isso só é possível pela arrecadação do dízimo por conta da oferta, da fidelidade e do engajamento de toda a comunidade. A paróquia deve também ter como objetivo munir os agentes das pastorais de conhecimentos sobre a Igreja Católica e a Palavra de Deus. Dessa forma é que esses agentes podem contribuir para potencializar a evangelização. Mas para isso também há necessidade da compra de materiais que auxiliem essas formações. Com a formação, o fiel cria mais engajamento com a Igreja, a Palavra de Deus e todo o seu ser no geral, compartilhando também o conhecimento adquirido com a comunidade e futuramente podendo se tornar um novo agente missionário. A fé só é alimentada em nossa vida com a experiência de Deus, e pelo dízimo ocorre essa vivência. Ele é o melhor caminho para se perceber a ação da mão de Deus sobre nossas vidas e faz parte da pedagogia divina nos desapegarmos de nossos bens e não termos um coração egoísta. Afinal, o dízimo nada mais é do que devolver a Deus um pouco do que conseguimos, apenas por conta dele em nossas vidas. É ele quem nos dá saúde para trabalhar e correr atrás de nosso sustento. É ele a nossa fortaleza espiritual. Contribuir com o dízimo, então, é o mínimo que podemos fazer para demonstrar nossa gratidão a Deus e fazer com que esse dinheiro conquistado por graça de Deus faça a diferença também na vida de muitas outras pessoas, seja financeiramente ou espiritualmente, como contribuição para potencializar a evangelização. Na época de Jesus, segundo relatos da palavra, era comum ver no olhar das pessoas o amor para com o próximo, compartilhando seus bens e demais artefatos pessoais. Na Bíblia, pode-se encontrar passagens que citam momentos em que a providência divina se faz presente, e isso só foi possível por causa de corações que doaram o mínimo que tinham, mas fizeram isso com amor. Em Atos dos Apóstolos, lemos: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam eles por todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, Jesus foi um grande mestre, soube passar o conhecimento da palavra com grande sabedoria e amor. Por isso, os apóstolos ficaram fascinados por ele e deixaram sua vida velha para trás. A partir do encontro com Jesus, os discípulos não tiveram o espírito egoísta de querer ver a graça acontecer somente em suas próprias vidas, mas ver Jesus operando cura e milagres em todas as pessoas que acreditassem nele. Quer fazer a experiência do céu? Então, quando ofertar o seu dízimo, oferte também todo o seu coração E lembre sempre que por trás da arrecadação existe um objetivo mais importante: anunciar o Cristo ressuscitado.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira.